Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data do dia. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha! Nessa parte do programa, o destaque é para a segurança alimentar. A FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, aponta a segurança alimentar como um dos principais desafios do século XXI. No Dia da Alimentação, lembrado em 16 de outubro, o programa antecipou entrevista com especialistas no assunto. A nutricionista Heloísa Teodoro, doutora e mestre em saúde coletiva, professora do curso de nutrição da UCS, e a bióloga, professora e pesquisadora da UCS, Valdirene Camatia Sartori, coordenadora do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento em Agricultura Sustentável, falam sobre o futuro da alimentação. Vou começar com a professora Valdirene, mais sobre os processos que envolvem a produção dos alimentos saudáveis. Falar de segurança alimentar na produção, professora Valdirene.
Beverly, então, nós temos grandes desafios, né, com relação ao século XXI, tá? Que diz respeito aqui a mudanças com relação ao modo de uso dos solos e produção de alimentos, né? E vários agentes aqui estão preocupados e colocando as suas energias com relação a insumos alternativos, principalmente aqui com relação a controle biológico, por exemplo, né? E insumos alternativos e manejo diferenciado do solo. Então, a gente vai, com certeza, o chamado plantio direto, ele precisa ser ampliado e outras técnicas de cultivo, reduzindo o chamado uso indiscriminado de agrotóxicos, tá? O tema é alimentação e segurança alimentar. E é interessante porque nós somos reflexo da saúde do planeta, né, Beverly?
Uhum.
Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos num processo de pandemia, né? Então, isso não é um reflexo do que está acontecendo no planeta com relação a desmatamento, poluição e lixo? Será que as pessoas elas se dão conta do que está acontecendo? Do que nós estamos fazendo no planeta? Ah, se eu me voltar lá a alguns séculos, né? Voltar lá atrás, o que nós éramos e o que nós comíamos e que tipo de interação que nós tínhamos com o planeta. Bom, mais recentemente, Beverly e ouvintes, né? Há aproximadamente 15 mil anos atrás, Homo sapiens, ele começou a fazer uma seleção de espécies para alimentação. Ah, e a partir de então, ele começou a interagir e a modificar a saúde, toda a paisagem do planeta. Ah, e, bom, isso tem preocupado alguns setores, principalmente a partir do século XVIII, quando se iniciou uma grande extinção de espécies animais e espécies vegetais, inclusive. Tá?
Uhum.
Bom, hoje nós vivemos em ambientes cada vez mais urbanizados, tá? E a partir da Segunda Guerra Mundial, inclusive, a agricultura ela tem como objetivo principal produzir alimentos para as pessoas que vivem nesses centros urbanizados, né? Então, o sistema agroalimentar de hoje, ele deveria alimentar, inclusive, o mundo, aquele grupo dos famintos, né? Nós vivemos hoje em dois extremos. Um grupo que passa fome, né? E nós temos um outro grupo que, ó, são o grupo dos obesos, mas desnutridos, inclusive. Né? Então, assim, ó, bom, os nossos ambientes urbanizados, É algo assim que me apavora e me preocupa cada vez mais. É, nós temos uma produção de lixo cada vez maior. É uma ampliação da agricultura que está trazendo uma grande fragmentação de hábitats e junto, então, doenças, né, poluição, né, e olha aí, ó, pandemia. Então, aonde que nós estamos pecando aqui? É, então, de novo, nós estamos discutindo o que já vem sendo discutido há algumas décadas, que são os nossos limites de consumo.
Professora Heloísa, diante desse cenário que a Valdirene colocou, né, de contaminação, de poluição, de uma, digamos assim, postura humana, extrativista muito predatória, né, como garantir que no prato a gente tenha alimentação saudável a ponto de garantir também a preservação da espécie, né, humana, ou seja, que as pessoas tenham saúde, qualidade de vida e que comam comida de verdade, que é a palavrinha da moda, né?
O conceito de segurança alimentar e nutricional, ele tem o seu sentido amplo, né? Então, é acesso à quantidade e qualidade de alimento de acordo com as necessidades, né, de um indivíduo ou de uma população. E dentro desse conceito, então, está a alimentação de verdade. E o que que é uma alimentação de verdade? É um resgate a uma alimentação mais natural, menos processada, menos ultraprocessada, que é o que o nosso guia alimentar traz como diretriz. Então, quanto mais próximo à origem eu puder estar consumindo esse alimento, né, ao invés de eu estar comendo, sei lá, um ultraprocessado, né, um refresco de abacaxi, que não tem nada de abacaxi naquele refresco, eu devo procurar estar consumindo a fruta, né, o alimento in natura e, se possível, orgânico. Né, que é mais sustentável. Então, pensar também lá na questão do produtor, né, que seja uma produção local, que eu vá à feira, né, que eu crie um vínculo, né, dentro do possível com a origem desse produto, né? Então, de onde ele veio, quem produziu, né, preferencialmente que seja de origem agroecológica e que eu esteja resgatando dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia, que as minhas refeições sejam contempladas como alimento in natura ou minimamente processado, né? Então eu tenho que me fazer a pergunta: qual é a origem desse alimento, né? Ou se eu for comprar no supermercado um alimento que já esteja embalado, quantos ingredientes estão compondo esse alimento? Quanto menor o número de ingredientes e quanto mais conhecidos forem esses ingredientes, mais natural vai ser esse alimento. Então, eu acredito que a alimentação de verdade, ela perpassa por uma consciência, né, de cada um a respeito da sua alimentação, para que possa estar fazendo essas escolhas de uma maneira mais assertiva, né? Então, vem ali da origem do alimento, da forma que eu estou escolhendo esse alimento, aonde eu estou comprando esse alimento e a análise que eu faço ao comprá-lo.
Quando a FAO diz e reconhece, né, que o desafio do século XXI deles é a segurança alimentar, por onde passam os caminhos, então, para as soluções, professora? A senhora mencionou os desafios em termos de problemas, né? Por onde passam os caminhos para as soluções desse problema?
Nós temos que orientar a população. É orientação, é educação. Nós temos aqui uma agenda 2030, né, com o chamado Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né, que é a FAO, que é um dos órgãos aí que está por trás disso, né? E um dos objetivos é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição, promover a agricultura sustentável, saneamento e água para todos, medidas urgentes com relação a mudanças climáticas, manutenção dos sistemas terrestres, combate com relação a desmatamento, né, reverter degradação do solo e perda de biodiversidade, ó, tudo tem a ver aqui com saúde planetária.
A gente percebe que na pandemia teve um boom de crescimento por pessoas aprendendo a cozinhar. Mas a gente pode melhorar também a aquisição dos alimentos, esse olhar, digamos assim, mais nutritivo para ampliar os nossos conhecimentos e melhorar o valor nutricional, a qualidade nutricional daquilo que a gente come?
Então, fazer um planejamento do cardápio, do que vai ser executado ao longo da semana, né? Priorizar que em todas as refeições tenham alimentos in natura, né? Por exemplo, no café da manhã que tenha fruta, né? No almoço que tenha salada, que a salada faça parte do prato, em torno da metade desse prato deve ser constituído por saladas, que os demais componentes desse prato também sejam de origem in natura, ou minimamente processado, né? Então a gente também tem que começar a praticar uma atenção plena no momento da alimentação. Então eu vou, né, iniciar a minha refeição, eu preciso me concentrar naquele momento, né? Eu preciso mastigar o alimento, eu preciso saborear aquele alimento e desfrutar daquela refeição com os demais, se possível, né, compartilhar aquele momento com a família ou com amigos. Isso faz com que aquele momento seja mais proveitoso e ao mesmo tempo eu preste mais atenção no alimento, mastigue mais e consuma menos.
Sobre as políticas públicas e as expectativas de quem pesquisa sobre segurança alimentar e saúde, de realmente garantir que os governos mantenham um compromisso com a segurança alimentar.
Então, uma coisa que nós, eleitores, temos que observar mesmo é com relação dentro desses, né, dos planos agora, né, se eles colocam, né, as políticas voltadas aqui na manutenção dos chamados serviços ecossistêmicos, né? Eu sempre falo assim, ó, nós temos que pensar além dos próximos 4, 10 anos com relação à saúde do município. A preservação, aqui o foco, preservação de solo, preservação de águas e manutenção de uma alimentação de produtos com qualidade. Né? É assim, ó, no Rio Grande do Sul e Serra Gaúcha, nós temos assim uma diversidade extraordinária com relação à produção de hortifruti e grangeiros. Isso é uma coisa fantástica para nós. Né? Mas daí. A segurança alimentar está envolvida aqui diretamente com o uso indiscriminado de agrotóxicos, né? Então nós temos que cuidar as boas práticas agrícolas. Ah, o foco aqui é manutenção dos serviços ecossistêmicos, e as boas práticas agrícolas. E aqui, ó, com todo o que tem mudado aqui nos últimos anos, né, e nesse processo de pandemia, a gente vê assim um aumento de consumidores buscando novos produtos alimentícios, né, alimentos frescos. A gente vê também uma ampliação das feiras orgânicas que não existiam há décadas passadas. O que tem acontecido agora, esse ano, ó, o aumento de compras, né, de alimentos via WhatsApp, né, e toda uma preocupação, inclusive, aqui com espaços urbanos, mas a criação de pequenas hortas urbanas, hortas verticais. Então, o que falta, inclusive, é a ampliação e uma reconexão com o ambiente. Nós temos um trabalho aqui junto à UCS, onde nós trabalhamos com as crianças, né? Aqui o foco é a ampliação da segurança alimentar, mas uma reconexão com o ambiente. É apresentar às crianças, os jovens, o que é uma frutífera nativa, né? E outras possibilidades para alimentação. Então, entra aqui o grupo das plantas alimentícias não convencionais. Tudo isso para diminuir aqui o consumo dos ultraprocessados, né, Beverly e ouvintes? Porque, de novo, nós somos um reflexo da saúde planetária.
Professora Valdirene, já agradecendo a sua presença aqui no programa, viu? Fique conosco aqui até o fechamento, mas já agradecendo. Professora Heloísa, para fechar, eu quero lhe fazer a pergunta bem objetiva. Talvez não tenha uma resposta tão objetiva quanto, mas a pergunta é essa: qual o futuro da alimentação?
O futuro da alimentação é voltar ao mais próximo do natural. Né, é consumir alimentos in natura, né? Se nós partirmos desse pressuposto, com certeza a nossa alimentação será mais saudável.
E essa está garantida, na sua opinião, para toda a, enfim, para todo o planeta?
Eu acredito que sim, né? A gente ainda precisa de melhorias a nível governamental, né, nesse sentido, mas a gente já tem essa garantia sim a nível mundial. Precisa de melhorias, como eu falei, mas acredito que sim.
Muito obrigada por hoje essa reflexão. Forte abraço para vocês. Você ouviu a nutricionista Heloísa Teodoro, doutora e mestre em saúde coletiva, professora do curso de nutrição da UCS e a bióloga, professora e pesquisadora da UCS, Valdirene Camate Sartori, que coordena o Núcleo de Inovação e Desenvolvimento em Agricultura Sustentável. E no próximo bloco, conheça o projeto Jardim dos Sonhos de Caxias do Sul. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sorvete, chocolate. Soca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, balaiquinha.